trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Eu, Ricardo Brandão, já estou de volta para mais um bate-papo. E quem está comigo é Selma Rosana. Ela e seu bloquinho de anotações. Para que isso, Selma?
Ah, Ricardo, é que eu já estou preparada para anotar a receita de hoje. Vai ser um molho caseiro de tomate cereja.
Muito bom! Mas antes da receita, a gente precisa saber outras coisinhas sobre o tomate cereja.
Eu fiquei bem interessada no programa de hoje, porque adoro esse tomate. Pequenininho, vermelho e azedinho. É uma delícia.
É, Selma. Mas a pesquisa tem desenvolvido variedades de tomate cereja com algumas características diferentes dessa aí, sabia?
É mesmo? E pra quê, Ricardo?
É isso que a gente vai descobrir agora, conversando com o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Antônio Carlos de Souza Abud.
Professor Abud, primeiro explica pra gente, por que a universidade está fazendo pesquisas com o tomate cereja?
Hoje nós temos uma grande demanda de mercado e por isso a gente acha que é uma boa oportunidade de negócio, principalmente para agricultores familiares, por ser um produto de alto valor nos mercados das grandes cidades.
E o que a universidade tem estudado em relação ao tomate cereja?
A nossa linha principal de pesquisa está na seleção de novas cultivares, tá? Principalmente visando aspectos de coloração e principalmente de sabor de frutos diferenciados. Nós temos estudado tomates de colorações alaranjadas, amarelas, marrons, bicolores, frutos que não são tradicionais para o mercado de tomate cereja, que dá ênfase a frutos de coloração vermelha. Além da coloração, a gente estuda também formas. Nós temos tomates na forma de pera, tomates que a gente chama de cerejão, que são um grupo de tomate cereja de maior tamanho, além do aspecto do sabor. Além disso, nós temos procurado estudar o teor de algumas substâncias nutricionais, entre elas o licopeno, que é um antioxidante, e procuramos então desenvolver variedades de tomate cereja que tenha uma grande quantidade desses compostos, como o licopeno, que são reputados como antioxidantes e, portanto, eles fazem bem à saúde do consumidor.
Os antioxidantes fazem bem para a saúde mesmo. Eles combatem o envelhecimento.
Mas, como o professor Abud explica, as pesquisas com tomate cereja também têm outros objetivos.
Nós fazemos trabalhos de adubação orgânica e controle alternativo de pragas e doenças, principalmente tentando minimizar o uso de agrotóxicos que normalmente é utilizado no cultivo convencional de tomate.
E quais são os principais resultados dessas pesquisas, professor?
Por exemplo, nós temos identificado algumas variedades promissoras no que diz respeito à aceitação de consumidores. Nós fazemos o que se chama de testes sensoriais. E esses testes sensoriais nos ajudam a identificar aquelas variedades que são mais aceitas pelos consumidores. Então, isso, nós já temos alguns tipos de tomate cereja que os consumidores da cidade do Rio de Janeiro preferem ou gostam mais.
Obrigado por sua entrevista, professora Abud. Agora, Selma, você já ouviu falar nesses tais testes sensoriais de que o professor falou?
Com esse nome, testes sensoriais, Ricardo, eu desconfio que tem alguma coisa a ver com sentidos, gosto, cheiro.
Você acertou em cheio, Selma. Ou será que você falou em gosto e cheiro só para lembrar da receita que temos no programa de hoje, hein?
Ah, as duas coisas, né, Ricardo? Então, que tal a gente falar sobre testes sensoriais depois dos nossos pitacos da hora?
Combinado, Selma. Aliás, antes ainda da receita, vamos lembrar nosso amigo ouvinte da nossa promoção.
Alô? Márcio, você está sabendo da promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar?
Hã? Que novidade é essa?
Sabe aquele programa de rádio, o Prosa Rural, que a gente sempre ouve?
Sei sim.
Pois é. Se criarmos uma frase contando por que a gente gosta tanto do programa, podemos ganhar um kit com livros da coleção Plantar da Embrapa.
Ah, legal! Já ouvi falar super bem dessa coleção. Mas o que a gente faz depois de criar a frase?
Daí é só enviar para a Caixa Postal 8815, CEP 70-770-901 ou ligar de graça para o 0800-646-1160 e falar direto com eles. Também é importante colocar o nome da rádio em que a gente ouve o Prosa Rural.
Mas todo mundo vai ganhar?
Você está querendo muito, né? Serão só as 10 melhores frases. E o Brasil todo está participando. O prazo é até o dia 31 de outubro. Ah, e de quebra, a rádio que veicula direitinho o programa também é premiada.
Chega de conversa, Carlos, que eu já tô cheio de ideias aqui na cabeça.
É, mas só vale uma frase por ouvinte.
Então, que vença a melhor.
Então, escreva para a Caixa Postal 8815, CEP 70-770-901. Ou ligue para o telefone do Prosa Rural. Vamos repetir o número no final do programa.
Agora sim, vamos conferir a dica de culinária da Marisa Mendonça, assistente da Embrapa Agroindústria de Alimentos.
Pitacos da Hora.
A receita de hoje é um molho caseiro feito com tomate cereja. Os ingredientes, anotem. 300 gramas de tomate cereja, o que equivale a uma caixinha, 2 cebolas médias, azeite de oliva e temperos, manjericão, alecrim e tomilho. Meio cálice de martini branco e meio cálice de shoyu. Modo de preparar. Corte as cebolas em rodelas e numa frigideira refogue essas cebolas e os temperos no azeite de oliva. Adicione os tomates e deixe por 2 minutos. Regue com o martini e o shoyu e deixe reduzir. Sirva com espaguete ou outra massa de sua preferência cozida ao dente. Bom apetite.
Aí, obrigada pela receita, Marisa.
Agora, Selma, eu quero entender, e acho que nossos ouvintes também, o que são testes sensoriais.
Ah, não se preocupe, Ricardo, porque a pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Rosires Delisa, tem explicações detalhadas para a gente. Ela conversa com a jornalista Soraya Pereira.
Um dedo de prosa.
Rosires, o que é análise sensorial?
Análise sensorial é uma disciplina científica que usa os 5 sentidos, a audição, a visão, o olfato, o tato e o paladar, para avaliar os alimentos.
E de que forma essa análise pode contribuir para identificar a preferência do consumidor para o tomate cereja?
Sim, a gente usando os sentidos, a gente vai ter condição de dizer, né, se a gente gostou ou se a gente não gostou de determinado produto, através de metodologias específicas, usando escalas específicas e apropriadas, você consegue retirar do consumidor esse tipo de informação.
E como foi feita essa análise com tomate cereja?
Bom, no primeiro momento, os nossos colegas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde esses projetos vêm sendo desenvolvidos junto com a gente, eles plantaram, né, uma grande variedade, né, diversidade de tomate cereja e trouxeram muitas delas aqui para a gente avaliar. No primeiro momento, os consumidores, recrutamos os consumidores que consomem tomate cereja e eles avaliaram esses tomates apenas em relação à aparência. Porque a gente partiu do princípio que se um consumidor, né, se uma pessoa vai comprar, vai consumir determinado produto, se ele não gostar da aparência, ele já vai rejeitar esse produto de antemão, na maioria dos casos. Nesse segundo momento, esses 10 que foram selecionados inicialmente, foram avaliados por uma equipe de provadores selecionados e treinados, que são pessoas que têm habilidade superior para distinguir e para avaliar os alimentos, e por cerca de 100 consumidores que estão habitualmente acostumados, né, estão acostumados a consumir e comprar tomate cereja.
E aí, o que eles levaram em consideração na hora da análise do sabor?
A equipe treinada, ela levou em consideração todos o que a gente chama de atributos sensoriais relacionados, desde a aparência, então, a cor, o tamanho, a forma, até atributos de aroma, de textura, né, como é que eles percebem quando estão mastigando o produto, e em relação aos atributos de sabor, se é ácido, se não é ácido, se é mais adocicado, enfim, como são as características percebidas quando se está comendo efetivamente o produto. E o consumidor não, ele só foi perguntado quanto ele gostou daquelas 10 variedades. E depois, através de análises estatísticas apropriadas, a gente consegue identificar quais foram as variedades que foram realmente preferidas pelo consumidor e por quê. Ou seja, quais características sensoriais de aparência, né, ou de textura, ou de sabor, que essas variedades que foram indicadas como preferidas, elas tinham.
E a que resultados vocês chegaram?
A gente chegou que principalmente o acesso NAS 1031, que na verdade é um tomate vermelho, arredondado, ou seja, como o consumidor espera, né, de um tomate, que seja um tomate cereja, um pouquinho maior que o tomate cereja normal, que é mais miudinho, esse é um pouquinho maior só. Esse foi um acesso que foi muito bem avaliado. Ele recebeu notas altas pelos consumidores e pela equipe treinada, ele foi identificado como sendo um acesso que teve uma suculência aumentada, ele foi mais macio, também teve notas elevadas em relação à maciez, e para o gosto ácido, ele também foi considerado um pouco mais ácido, tá? Dentro do limiar de percepção de acidez de tomate cereja. Então, essas três características foram as principais em relação a essa variedade, esse acesso NAS 1031.
Alguma outra se destacou?
Sim, a outra que se destacou dentre os consumidores, principalmente para um determinado segmento de consumidor, foi o acesso NAS 1029, cuja coloração é amarela, ou seja, diferente do que a gente está acostumado, né, que a gente espera para um tomate cereja, e o formato dele foi em formato de pera, né, não foi arredondado. Então, essa variedade também, para um determinado grupo de consumidor, ela se destacou em termos da preferência.
Obrigado pelas explicações, Rosíris.
Muito bom mesmo. Mas chegou a hora de mudar um pouco o rumo da nossa conversa. E essas informações são de interesse principalmente para quem tem filhos que precisam de transporte escolar.
Ao pé do ouvido.
Sabia que é dever dos estados e municípios oferecer transporte escolar para os estudantes da zona rural?
A partir de 2003, com a Lei 10.709, que emendou a LDB, nos seus artigos 10 e 11, ficou muito claro a responsabilidade dos estados com relação ao transporte escolar dos alunos das escolas que são da sua rede estadual e para as prefeituras a responsabilidade com os alunos com relação ao transporte escolar das escolas que são das redes municipais.
José Maria Rodrigues é coordenador de apoio à manutenção escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC. Segundo ele, o governo federal repassa recursos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar para apoiar os estados e municípios no cumprimento desta lei. E atenção, na ausência do transporte escolar ou falta de segurança de veículos e barcos, a comunidade deve reclamar junto às secretarias de educação ou ao Ministério Público.
Você tem que buscar na sua região, na sua cidade, os órgãos que administram a educação no município. Fazer essa reclamação, dizer que não está tendo transporte ou que o transporte está sendo executado com veículos impróprios e inadequados. Persistindo essa situação, os pais, os alunos, a comunidade pode reclamar com o próprio Ministério Público para poder tomar providências no sentido de garantir com que a lei que define que os veículos têm que ser adequados e que os alunos têm direito ao transporte escolar seja cumprida no Brasil.
Guarde bem essas dicas e garanta o cumprimento de um direito fundamental aos estudantes.
Muito bem! E para saber mais sobre o tema do programa de hoje, pesquisas com tomate e cereja, ou participar da promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar, é só entrar em contato com a nossa equipe, ligando para
0800-646-1160. A ligação é de graça.
E o programa seguinte já está sendo preparado. Aumento da produção de leite com a diminuição do intervalo entre partos em bovinos.
Vamos ter convidados da Embrapa Gado de Leite para falar sobre esse assunto.
Não perca! Uma boa semana e até o próximo encontro.
Um abraço, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Equipe, Nilo Falcão, Ilka Oliveira, Juliana Escobar, Maria Clara Guaraldo e Estevani Carvalho. Locução, Selma Rosana e Ricardo Brandão. Técnica, Adalberto Lima e Rafael Santos. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos.